Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Meu livro de planetas tudo sobre o sistema solar para crianças, de Dr. Bruce Betts, é um livro informativo ilustrado voltado à iniciação científica infantil. Em 64 páginas, apresenta o Sol, os oito planetas e cinco planetas anões reconhecidos em materiais de divulgação Ceres, Plutão, Eris, Haumea e Makemake. Seu propósito não é oferecer um tratado de astronomia, mas construir uma primeira visão organizada do vizinho cósmico da Terra por meio de linguagem direta, imagens coloridas, fotografias e curiosidades. Betts é cientista planetário e autor de livros para jovens leitores, o que ajuda a explicar a combinação entre precisão factual e comunicação acessível. A edição brasileira foi traduzida por Camila Werner e publicada pela Caminho Suave. Indicada especialmente para leitores a partir de 6 anos, a proposta favorece tanto a leitura acompanhada por adultos quanto a exploração autônoma por crianças já alfabetizadas. O livro usa a diversidade dos mundos do Sistema Solar para transformar nomes e classificações em perguntas observáveis sobre tamanho, temperatura, rochas, gases, luas e distância. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Sistema Solar é apresentado como uma família de corpos com posições e naturezas distintas. A organização do livro parte de uma ideia essencial para a alfabetização científica: os planetas não são apenas uma sequência de nomes a memorizar. Eles pertencem a um sistema estruturado pelo Sol, mas apresentam condições físicas muito diferentes entre si. Ao percorrer os oito planetas, a obra permite reconhecer contrastes fundamentais, como mundos rochosos próximos da estrela e gigantes gasosos ou gelados nas regiões mais externas. Essa comparação dá sentido à ordem dos astros e evita que Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno apareçam como itens isolados de uma lista. O Sol também é tratado em sua função própria de estrela, uma distinção necessária para entender por que ele não é mais um planeta. Para o público infantil, essa estrutura é especialmente útil porque cria um mapa mental simples a um centro luminoso e a corpos que orbitam em torno dele. A apresentação visual reforça esse mapa, tornando distância, variedade e escala mais fáceis de imaginar, sem antecipar conteúdos técnicos demais. O livro abre espaço para perguntas produtivas, como por que alguns planetas são quentes, por que outros são frios e por que suas superfícies não se parecem. Assim, a introdução ao Sistema Solar combina nomenclatura, localização relativa e diversidade material em uma mesma experiência de leitura. Em segundo lugar, as características físicas dos planetas são traduzidas em comparações compreensíveis para crianças. Um dos pontos centrais da obra é associar cada planeta a características concretas, como tamanho, composição, atmosfera e aspectos visíveis de sua aparência. Essa escolha tem valor pedagógico porque conceitos astronômicos são difíceis quando apresentados somente como definições. Ao relacionar Marte a rochas e vulcões, Saturno a seus anéis ou os planetas externos a ambientes muito frios, o livro oferece referências que uma criança consegue reter e comparar. A intenção não é reduzir cada mundo a uma única curiosidade, mas criar portas de entrada para que diferenças físicas tenham significado. A composição, por exemplo, ajuda a distinguir planetas terrestres, com superfícies sólidas, de gigantes dominados por gases ou materiais voláteis. Já a atmosfera introduz a noção de que o ambiente de cada planeta influencia aquilo que poderia ser observado ou experimentado nele. Esses contrastes também relativizam a experiência terrestre à Terra, deixa de ser o padrão invisível de todos os planetas e passa a ser um caso particular dentro de uma coleção muito mais ampla. O uso de linguagem simples é decisivo nesse processo, pois termos científicos só são úteis quando vêm acompanhados de contexto visual e comparativo. Para adultos mediadores, as páginas podem servir como base para ampliar conversas sobre gravidade, temperatura, missões espaciais e condições ambientais, sem exigir que esses temas sejam dominados antes da leitura. Em terceiro lugar, a inclusão de Ceres, Plutão, Eris, Haumea e Makemake amplia a noção de planeta. Ao incluir os planetas anões Ceres, Plutão, Eris, Haumea e Makemake, o livro vai além da apresentação escolar mais resumida dos oito planetas. Essa decisão é relevante porque mostra que a ciência também trabalha com classificações e critérios. não apenas com nomes fixos. Para uma criança que já ouviu que Plutão era um planeta, a presença dele no livro permite compreender que ele continua sendo um objeto importante do sistema solar, ainda que pertença hoje à categoria de planeta anão. A obra não precisa transformar essa questão em uma discussão técnica sobre dinâmica orbital para introduzir uma ideia valiosa. Categorias científicas procuram descrever melhor o que é observado e podem ser refinadas à medida que o conhecimento avança. Ceres acrescenta ainda a percepção de que há corpos relevantes no cinturão de asteroides, enquanto Eris, Almeida e Makemake apontam para a riqueza de objetos situados além de Netuno. Desse modo, o leitor não termina com a impressão equivocada de que o sistema solar termina no último planeta listado. A escolha amplia o horizonte geográfico da leitura e estimula perguntas sobre regiões distantes, objetos pequenos e exploração espacial. Em livros infantis sobre astronomia, esse cuidado diferencia uma simples cartilha de nomes de uma introdução mais fiel à diversidade real dos corpos que orbitam o Sol. Em quarto lugar, curiosidades conectam a ciência espacial a experiências do cotidiano sem substituir a explicação. O livro emprega fatos curiosos como recurso de atenção e de associação. Um exemplo divulgado na apresentação da obra compara o gás das bolhas de refrigerante ao dióxido de carbono encontrado na atmosfera de Vênus. A comparação é eficiente porque parte de uma experiência conhecida e a desloca para um ambiente distante, criando surpresa e uma oportunidade para falar sobre gases e atmosferas. Seu mérito está em aproximar o vocabulário científico da vida cotidiana, não em sugerir que uma lata de refrigerante e Vênus sejam equivalentes. Essa ressalva é importante: a atmosfera venusiana é extremamente densa e hostil, e a curiosidade funciona melhor quando conduz a novas perguntas sobre quantidade, pressão e condições ambientais. Em um livro para crianças, tais ganchos ajudam a manter o interesse entre informações que poderiam parecer abstratas, como composição planetária ou classificação astronômica. Eles também favorecem a leitura compartilhada, pois adultos podem perguntar o que a criança já sabe e convidá-la a buscar semelhanças e diferenças. A estratégia evita que o espaço seja apresentado como uma coleção distante de dados sem relação com o mundo do leitor. Fotos e ilustrações trabalham na mesma direção, oferecendo apoio visual para conceitos que não podem ser vistos diretamente no cotidiano. O resultado é uma divulgação científica que prioriza a curiosidade, mas preserva uma base factual e uma noção clara de que cada planeta possui condições próprias. Por último, imagens, leitura mediada e observação do céu transformam informação em prática de descoberta. A dimensão visual é parte funcional da proposta de meu livro de planetas, e não apenas um complemento decorativo. Fotografias e ilustrações vibrantes ajudam a criança a reconhecer cores, anéis, superfícies e proporções aparentes, enquanto o texto organiza o que essas imagens representam. Como os planetas são muito distantes e não podem ser observados em detalhe a olho nu, esse apoio visual reduz a barreira entre o objeto científico e a imaginação infantil. O formato também favorece usos diferentes. Uma criança pode folhear para identificar um planeta de interesse, enquanto famílias e educadores podem converter a leitura em conversa. Pesquisa ou observação do céu noturno. A observação direta não mostrará todos os elementos apresentados nas páginas, mas pode ensinar a localizar a Lua, distinguir pontos luminosos e perceber que alguns planetas podem ser visíveis em determinadas épocas. Esse vínculo entre livro e céu real é uma aplicação particularmente adequada para a faixa etária indicada. Além disso, a obra dá margem para atividades simples, como ordenar cartões com os planetas, comparar descrições ou desenhar sistemas planetários sem confundir desenho com escala real. O principal ganho não é fazer a criança decorar todos os dados, mas treiná-la a observar, comparar e formular perguntas, por apresentar ciência em unidades curtas e visualmente acessíveis. O livro pode atender leitores com diferentes ritmos de atenção e servir como ponto inicial para materiais mais detalhados sobre astronomia. Em conclusão, meu livro de planetas, Tudo sobre o Sistema Solar para Crianças, é mais indicado para crianças a partir de 6 anos que demonstram curiosidade sobre o céu, planetas, foguetes ou exploração espacial, bem como para famílias, professores e mediadores que procuram um apoio visual para conversas científicas iniciais. Também pode atender leitores um pouco mais velhos que precisem de uma revisão clara dos principais corpos do Sistema Solar antes de avançar para conteúdos mais técnicos. Seu benefício prático está em oferecer um repertório confiável de nomes, diferenças físicas e classificações, apresentado em linguagem compatível com a infância. No plano intelectual, a obra incentiva habilidades iniciais de comparação, distinguir estrela e planeta, rocha e gás, planeta e planeta anão, proximidade e distância relativa. Essas distinções são mais valiosas do que a simples memorização da ordem planetária, pois mostram como a ciência organiza a diversidade observada. Em comparação com livros infantis que se limitam aos 8 planetas ou privilegiam ilustrações sem contexto, este se destaca por incorporar planetas anões e por combinar fotos, imagens e curiosidades com explicações sobre composição e atmosfera. A autoria de um cientista planetário reforça a adequação do conteúdo de divulgação, embora o livro permaneça uma introdução e não substitua obras de referência mais extensas. Sua principal qualidade é tornar a astronomia próxima sem banalizar o tema, preserva o espanto diante do espaço e, ao mesmo tempo, oferece bases para que a criança faça perguntas mais precisas depois da leitura. Se você quiser apoiar Dr. Bruce Betts, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!